Bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast da TOTVS.
E hoje, Fabi, o assunto é bem legal. A gente vai falar sobre tecnologia para formação de jovens, que a gente sabe que o mercado está cada vez mais pedindo os profissionais, né, que entendem do assunto, e nem sempre as pessoas sabem por que caminho seguir.
É muito legal mesmo, viu, Gabi? Às vezes até quem está de longe acha que a formação em tecnologia é muito simples, coisa rápida, mas ó, quem está de perto sabe que não é bem assim. É preciso bastante esforço, dedicação, mas também tem um leque enorme de possibilidades.
Total. E são muitas as carreiras novas, né, Fabi? Tem profissões que até ontem não existiam e quando a gente olha para o futuro, segundo o Instituto for the Future da Califórnia, por exemplo, 85% das profissões que vão existir em 2030 nem existem ainda, né?
É, aí não tem jeito, né, Gabi? Tem que estudar mesmo, se requalificar, aprender novas habilidades, enfim, aprender a aprender. Para ir, então, se adaptando ao que o mercado do futuro vai pedir, o que a gente não consegue ainda prever.
E para falar sobre o papel da tecnologia na formação de jovens que ainda estão para ingressar no mercado de tecnologia, com a gente hoje o Rafael Lopes, analista educacional do IOS, o Instituto da Oportunidade Social. Bem-vindo, Rafael.
Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Vamos aí, bater um papo bem bacana.
Quem também está aqui com a gente é a Isabel Branco, vice-presidente de RH da TOTVS. E aí, Isabel, está muito difícil a busca por profissionais de tecnologia?
Ah, cada dia mais, né? Como vocês falaram, não só cada dia surge uma tecnologia nova, como também agora todas as empresas são de tecnologia, né? Todo mundo se denomina tecnologia, então a gente briga com tudo e com todos, então é um desafio grande.
E formar mais profissionais em tecnologia tem sido uma ação urgente no país? Qual que é a situação hoje, assim? Tem uma necessidade da gente investir em educação e tecnologia cada vez mais? Como é que vocês enxergam isso?
Tem muita necessidade. Se a gente olhar o gap, né, muitas instituições, uma delas que trabalha com a gente, a Brascom, traça o gap de profissional e ela calcula que nos próximos 4 anos a gente vai ter um gap de 100 mil profissionais por ano ali de tecnologia, né? A gente forma 45 mil nas universidades, principalmente, mas o gap é muito maior que isso. Então, por isso que a gente vê esse movimento no mercado de muitas empresas abrindo suas próprias escolas de tecnologia, apoiando escolas de tecnologia. A TOTVS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, tem o IOS já há 24 anos. Né? Então, a gente já viu lá atrás essa necessidade, mas é uma necessidade crescente e é muito legal ver todo o mercado se mobilizando nesse lugar dessa formação, que não é uma formação simples, né, Rafa? Não é assim, né? Não é que nem a gente aprender a andar de bicicleta. Então, isso torna a questão ainda mais desafiadora para a gente. Como é que a gente aprende, forma cada vez mais jovens numa coisa que realmente precisa de uma dedicação para chegar lá.
Exatamente. Eu puxei uns dados aqui. A Brascom, em 2019, ela emitiu um relatório dizendo que 70% dos alunos dos cursos de tecnologia, eles não se formam. Então, a evasão ela é gigantesca. E aí acaba ficando complicado, né? Porque com menos mão de obra qualificada, o país acaba sendo menos produtivo e, por consequência, o país acaba crescendo menos também, né?
Caramba, não fazia ideia dessa evasão dos cursos. E aí tem o risco do temido apagão de mão de obra no setor de tecnologia, né, gente? Será que muito em breve teremos esse apagão?
Eu acho que a gente vai lutar para não ter, né? Quando a gente fala de todas essas iniciativas que estão aí, é muita gente lutando, seja de criando novas iniciativas, seja fora da empresa, seja dentro da empresa. As empresas estão virando uma escola, a gente está vendo, né, essa tendência educacional de cada vez mais as empresas virarem uma escola. E aqui eu, que não sou formada em tecnologia, né, eu sou do RH, eu espero que a tecnologia também se simplifique, né? Ela que também que a tecnologia aprenda a se desenvolver sozinha um pouco e a gente vá cuidar de coisas mais humanas. Mas enfim, isso daí é um futuro bem, bem distante, né? Eu acho que todo mundo está lutando para que esse apagão não aconteça. Esse é um ponto super importante.
E, Rafael, você falou aí do IOS, né? A Isabel também mencionou. Conta pra gente um pouco que trabalho é esse que é feito, como é que vocês trabalham, e você tem uma trajetória que foi, estudou ali, e agora está coordenando o curso. Conta pra gente um pouquinho mais.
O IOS, ele oferece cursos, né, em administração e tecnologia, e o grande diferencial do IOS é uma herança que a gente recebeu do Paulo Freire. Quando a gente faz a produção dos materiais, o nosso trabalho ele é feito com base na contextualização. Paulo Freire, uma vez, ele precisou alfabetizar 300 pessoas em 40 horas. Era uma meta bem ambiciosa que ele tinha e ele conseguiu. Esse trabalho ele fez numa cidade chamada Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. Quando ele estava nesse processo de formação, ele, de fato, não recorreu à simplicidade que normalmente o processo de alfabetização tem, que são palavras de estruturas semânticas bem simples, como, por exemplo, a pipoca pula na panela, o vovô viu a uva. Ele entendeu que era muito mais fácil para alguém do campo entender que o T é de terra do que T de transversal, porque a terra é algo do dia a dia dele. E é uma coisa que a gente faz muito aqui. Para o aprendizado ser significativo, é necessário ter empatia. E a produção dos nossos cursos, aquilo que a gente oferece para os alunos, é todo um aprendizado contextualizado no dia a dia deles. Quem aqui nunca teve aquele professor da escola ou aquela matéria que a gente odiava, falava, pô, eu não gosto disso, eu não acho legal, eu não acho bacana. Aí trocou um professor, se olhou e falou, pô, gostei dessa pessoa, gostei desse professor, dessa professora, agora parece que a matéria está mais fácil. Isso acontece por conta da empatia, da contextualização. E esse é o nosso principal triunfo na área de conteúdo. Nós criamos os cursos com base na realidade do aluno e aí se torna muito mais fácil para ele conseguir absorver todo esse aprendizado.
Muito legal, Rafael.
E o IOS é uma iniciativa linda. Quem estiver aqui querendo aprender tecnologia, né? O IOS tem 24 anos de idade. Nesses 24 anos, ele já formou mais de 40 mil jovens, né? Então, o foco do IOS é a formação de jovens do ensino médio que tenham uma questão de vulnerabilidade social. E o grande diferencial é isso que o Rafa falou, é um ensino que fale com você, né? Então, é um ensino que entenda de onde você veio, que entenda o que você já teve de conteúdo, o que você aprende lá na escola, e a gente parte daí para trazer o jovem para esse lugar de se formar e entrar no mercado de trabalho. Então, nosso olhar é desde captar o jovem ali no ensino médio, trazer para cá, formar e depois ajudar o jovem a ter o primeiro emprego dele. É um trabalho super, super lindo aí. A TOTS que fundou o IOS, mas ele hoje tem muitos parceiros, né? A TOTS é mantenedora, mas a gente conta com muitos parceiros e também está aberto para vir mais parceiro. Quem quiser conhecer, apoiar, patrocinar, quanto mais gente entrar nesse barco, melhor para todo mundo.
Aí, gente, fica a dica, hein, para você que está ouvindo. Muito legal mesmo esse trabalho. E falando nisso, Isabel, tem algum exemplo aí de um ex-aluno do IOS que ingressou na TOTS, que desenvolveu aí uma carreira? Tem alguma curiosidade nesse tipo?
Ah, a gente tem vários alunos do IOS. Ah, é bem legal, a gente reconhece com a frase sangue roxo. Né? Então, às vezes a gente está ali fazendo um evento, aí a gente fala alguma coisa, começa a subir uns corações roxos, assim, a gente, opa, ex-aluno do IOS aqui. Outro dia eu estava numa palestra em Curitiba, e aí um cliente nosso, Madeira, veio contar que ele tinha trabalhado com uma ex-aluna do IOS, que hoje era designer na Irlanda.
Olha.
Né? E veio falar todo feliz, me passou o contato dela. Então a gente tem alunos já espalhados em todos os lugares, na TOTS, a gente tem grandes desenvolvedores, pessoas no marketing também, em todas as áreas, porque você começa a carreira ali no IOS e a tua carreira depois cresce de acordo com seus interesses, de acordo com as possibilidades que você tem. Então a gente tem vários sangue roxos espalhados nas empresas no Brasil e no mundo, né? Descobri essa lá na Irlanda, no Brasil e no mundo.
Não, e é muito importante, porque se a gente pensar que no país o desemprego tem afetado ainda mais, né, a geração de 18 a 24 anos de idade, um trabalho como esse tem um impacto social gigante, assim. E a gente sabe a dificuldade que é para alguém que é tão novo, né, e que ainda não teve um emprego, encontrar o primeiro emprego, porque muitas vezes as empresas pedem uma experiência que a pessoa não tem, e aí a pessoa não tem experiência, não ingressa porque não tem experiência e fica naquela bola de neve que é difícil. Difícil. Rafael, vocês trabalham dentro ali do IOS para tentar dialogar melhor com as empresas, né? Já que vem dessa parceria com a TOTVS e tem empresas mantenedoras, para tentar romper essa barreira aí do primeiro emprego e facilitar essa entrada dos jovens no mercado?
Temos sim, o IOS tem uma área de RI, a nossa área ela tem um contato diretamente com as empresas, e aí as empresas muitas vezes são convidadas para vir até o IOS acompanhar os TCCs, acompanhar os eventos que os alunos fazem, então tem sim esse trabalho, porque a missão do IOS ela só se completa quando o aluno consegue o emprego. Então a gente forma esse aluno e depois esse aluno é indicado para o mundo do trabalho, a missão é concluída quando ele estiver ali trabalhando.
E aí a gente prega, né, aqui sendo responsável por uma área de recrutamento, né, que eu tenho lá na TOTVS, é sempre aquela coisa, né, o gestor que é o profissional jovem que está começando agora, mas quando ele lista todos os conhecimentos necessários, a gente fala, gente, não existe, né? Parou. Então é sempre esse diálogo e sempre esse convencimento, né? A gente ensina. Na TOTVS a gente desenvolve alguns programas, né, que a pessoa vem como jovem aprendiz, e aí o próprio programa já acelera ela, já traz conhecimentos para ela ir para um outro patamar. Então é uma grande dor para o RH, porque os gestores sempre querem a pessoa super pronta, e eu brinco que os prontos têm, mas acabou, né? Porque nesse cenário de disputa, cada vez a gente começa a ficar naquela coisa de rouba-monte entre empresas, né? Eu quero profissional sênior, e aí eu dou mais 10% aqui, mais 10% aqui, e aí dependendo do tamanho da empresa, começa a impactar o negócio, né? A área de TI começa a impactar o negócio pelo peso. Então, eu sempre falo que se tiver gente de RH ouvindo, gente, vamos apostar, vamos continuar essa formação, vamos olhar o potencial das pessoas, porque daí elas entram, a gente aposta no potencial, é um ganha-ganha, né? A pessoa continua estudando, continua se formando, a gente apostando e passa a ser um cenário de colaboração, não mais um cenário de competição por talentos.
Isabel, eu acho bem interessante essa fala sua, porque de fato as empresas elas acabam brigando pelos profissionais, né, para ver quem fica. E hoje, principalmente por conta do valor do dólar, os profissionais brasileiros e por conta também do teletrabalho, do trabalho remoto, profissionais estão escolhendo trabalhar nas empresas de fora para ganhar em dólar. Então, profissionais brasileiros trabalhando para as empresas de fora sem gerar riqueza para o próprio país. É um ponto que está acontecendo bastante hoje.
Quem tiver aí, eu tenho uma filha de 16 anos aqui, para quem não sabe, eu fico cutucando filha, sobrinho, falo, vamos estudar TI, gente, vamos estudar TI, porque assim, se tem um mercado bacana, com oportunidade dentro, fora do país, com oportunidades assim, né, as novas profissões que vão ser inventadas, que vocês comentaram aí no começo, elas vão passar por análise de dados, elas vão passar por alguma coisa de tecnologia, essa galera vai começar a ser nativa, né? Então o ensino de TI tem que ir para as escolas cada vez mais, você tem que conviver com isso, você não pode chegar, se formar no ensino médio e falar assim, bom, agora tá bom, vou abrir um computador aqui para ver como é que funciona, vou fazer meu primeiro código. O futuro é isso, cada vez mais sair das faculdades, sair só das instituições de ensino técnico e começar a ir para a escola, porque não existe mais vida sem a tecnologia hoje em dia, né?
Com certeza.
E aí entra num ponto que, para quem está ali, como você disse, a sua filha, né, o pessoal dessa idade, é difícil muitas vezes entender as possibilidades todas que a tecnologia traz, a diferença entre os cursos, por onde começar, o que estudar, né? A gente sabe que as pessoas às vezes ficam muito perdidas nesse universo. E aí já fica aqui uma dúvida, assim, né? Não sei como o IOS trabalha, se divide em habilidades, ou como a própria TOTVS tem avaliado essas pessoas mais novas, mas por onde começar, né? Para alguém assim mais novo que tem essa curiosidade, o que que faz sentido começar e por onde se começa?
Anteontem o Rafa estava me falando disso, que ele estava falando, tem que ter uma lógica, você não pode começar lá na frente. Quer falar, Rafa, de como é que a gente começa a entrar nesse mundo de tecnologia para a gente não se assustar e achar que é só coisa de gênio?
Vamos lá. A tecnologia, ela precisa ser ensinada em um formato de gradiente, aos poucos, um passo de cada vez. Então, não existe fórmula mágica. Você precisa estudar bastante, você precisa ir aos poucos, ir avançando passo a passo. Então, aqui no iOS, por exemplo, a gente tem um curso, que é o nosso curso de desenvolvimento web, que é voltado para front-end. Então, nós temos um período específico com a linguagem primária, que é com a linguagem a linguagem HTML, que é a linguagem para estrutura do site. Em seguida, a gente segue para o CSS, que é uma linguagem de estilização, para depois ir para uma linguagem de programação, que é o JavaScript. Só que tudo isso é feito de uma forma bem devagar, com etapas, um passo de cada vez. Porque para aprender tecnologia, se é algo muito rápido, se a curva de aprendizado ela for muito fechada, o aluno acaba tendo uma dificuldade muito grande, e aí que é um grande problema, porque ele tem a dificuldade e fala, não é para mim. Na verdade, não é que a tecnologia não é para aquela pessoa, que às vezes ela aprendeu do jeito errado. E aí depois, quando ela aprende de uma forma mais devagar, mais sossegada, e uma coisa que a gente faz muito aqui no iOS, que ajuda muito no aprendizado, o aluno precisa se identificar com o professor. O aluno precisa olhar para o professor e falar, poxa, eu pareço com aquela pessoa. E aí, como o nosso ensino aqui é feito todo no formato contextualizado, o aluno, quando olha para o professor, fala, pô, eu pareço com ele. Prova disso é que muitos dos alunos do iOS, por consequência, têm vontade de trabalhar no iOS, que foi o meu caso. Gostei tanto das aulas que acabei indo para o iOS dar aula também. Mas tecnologia tem que ser ensinado dessa forma, em matizes, com etapas, e não existe fórmula mágica. Curso para aprender programação em um mês. Não tem como, você vai ter que ir aos poucos, em etapas. E é desse formato que o iOS trabalha.
Eu gosto de falar, né, que uma mulher faz um filho em 9 meses, mas nove mulheres não fazem um filho em 1 mês, né? Então não adianta, né? A gente quer que as pessoas estejam prontas ontem. É, as pessoas entram com essa ansiedade, ai, quero entrar nesse curso e já sair programando em 1 mês, em 2 meses. Não, né? Vamos passo a passo, vamos entendendo como é que a gente aprende. Cada um aprende de um jeito, né? Tem tanta possibilidade de aprendizado, tanta coisa disponível para você ir testando, ver o que funciona mais para você. Então, é bem importante essa visão, né? E a visão da persistência, uma coisa que você falou, né, Fabi? É o aprender a aprender, né? Então, assim, a gente tem que ter muito essa visão de que a gente vai aprender para sempre a gente vai aprender. E isso significa ter sempre curiosidade, é ter sempre uma proatividade para você ir atrás de conhecimento, é ter a sua autonomia, disciplina para você se programar ali, eu preciso saber disso. Então, o que que a gente procura quando a gente pega um jovem para entrevistar, né? Você tem o conhecimento técnico, que você sabe que ele vai ter o básico, mas e a atitude? Né? O quanto que essa pessoa é curiosa, o quanto que essa pessoa é proativa, o quanto essa pessoa tem vontade de saber mais e de ajudar e de colaborar. Então, quando você pega, toda vez que você estiver falando de entrevistar um jovem, ele não tem um currículo, né, para te falar, ah, já fiz isso, já fiz aquilo, não. Então, você tem que pegar aquele conhecimento inicial que ele tem, sabendo que você vai ajudá-lo a desenvolver mais conhecimento como empresa, mas ter a certeza que ele também vai ficar sempre curioso, correndo atrás, querendo saber mais, vendo o que que tem de gratuito, o que que tem, né? Nem sempre dá para, quando você está começando a carreira, a gente fala muito, né? O jovem precisa trabalhar. A grande maioria dos jovens brasileiros, eles não conseguem pagar uma faculdade se eles não estiverem trabalhando. E aí eles não conseguem trabalhar se não tiverem uma faculdade. Então, os cursos técnicos estão aí justamente para isso, para já você estar tá ali no ensino médio, você já tenha uma formação técnica para você entrar no emprego e conseguir bancar sua faculdade. E aí isso fica e não para na faculdade, né? Tem tanto curso disponível, essa curiosidade, essa vontade de aprender faz toda a diferença quando você quer identificar o potencial de uma pessoa.
Exatamente, e as tecnologias vão evoluindo e mudando quase que a todo momento, né? Então não basta você se formar ou se atualizar sempre aprendendo, né, para estar tá aí de acordo com a evolução das tecnologias. Nesse sentido, Rafael, o iOS também oferece cursos de atualização para quem já é formado ou só especificamente cursos de formação?
A gente oferece, sim, esses cursos, porque tem alunos que entram aqui para fazer curso de administração, por exemplo. Mas aí ele quer fazer um outro curso depois de tecnologia para entrar na área. Então ele pode, sim, fazer esse curso. E esse curso ele se faz muito necessário porque, por exemplo, há um tempo atrás a gente falava sobre indústria 4.0, inteligência artificial. Hoje em dia a gente não fala mais que a gente vai entrar nisso, a gente já está. Então, por exemplo, eu dei uma pesquisada e eu encontrei uma matéria bem legal que falava sobre o banco JP Morgan. Em 2017, eles colocaram um software lá de inteligência artificial que ele fez em segundos um trabalho que os advogados levariam 360 horas para concluir. E aí, recentemente, saiu uma matéria da BBC dizendo quais são as profissões que elas seriam impactadas pela tecnologia, as profissões que vão deixar de existir no futuro, né? E uma das profissões que estavam lá era justamente técnicos de serviços jurídicos, porque a inteligência artificial ela já conseguia analisar contratos, já conseguia resolver diversos problemas. E aí a questão é, as pessoas que fazem isso hoje, o que tem para elas para o futuro? Então, provavelmente, a pessoa que trabalha na parte jurídica, que trabalha na parte do direito, ela vai precisar trabalhar em paralelo com a tecnologia, para que a tecnologia, porque a tecnologia já está dentro da profissão dela. Então, aos poucos, as pessoas que antes trabalhavam, por exemplo, em indústrias, que trabalhavam fazendo o processo manual, hoje elas não vão mais fazer isso, porque as máquinas vão fazer, e o trabalho dela terá que ser atualizado para que ela conserte esses robôs que estão fazendo esse trabalho. Então, de fato, é um grande processo de atualização. A pessoa que não se atualizar, infelizmente, no futuro, não vai ter espaço para ela no mundo do trabalho.
Eu acho que você tocou aí num ponto super importante, porque essa história da automação, a gente fica sempre com muito medo, né? De, nossa, os empregos vão acabar e não tem mais as profissões, mas estava até lendo recente um relatório do Fórum Econômico Mundial que falava, na verdade, sobre como todas as profissões, em alguma parcela, algumas uma parcela muito grande, outras uma parcela pequena, mas quase todas as profissões, em alguma medida, passando a se modificar muito fortemente por conta da automação, que é isso que você está dizendo. Então, na verdade, você desenvolve, para desenvolver aquela função, você passa a ter um componente de diálogo com a automação e com aquela tecnologia. Então, o seu dia a dia muda, né? Você pode ter até o mesmo nome de profissão, de repente, além do surgimento das novas. Tem profissões que seguem, mas elas seguem sendo feitas de outra forma. E aí, todo mundo tem que se requalificar, tem que aprender a dialogar melhor com as máquinas e com os sistemas. Se não for para programar, para aprender a saber qual usar, né? Para como questionar a tecnologia, saber que sistema é melhor. Então, acho que tem uma camada que às vezes vai além do código em si, que é desse letramento, desse diálogo com as ferramentas, né?
Exato.
Exatamente. Eu lembro que antigamente tinha uma profissão que as pessoas diziam muito, né? Que era a profissão de datilógrafo. Depois, essa profissão ela foi substituída pela pessoa que vai trabalhar com digitação. Hoje, essa profissão ela basicamente já está sendo substituída por inteligência artificial que já faz esse processo. Então, de fato, as pessoas vão precisar, sim, se atualizar para conseguir estar no mundo do trabalho, né? A tecnologia, ela muda muito. Hoje a gente vê, por exemplo, alguns drones realizando entregas. Então, de fato, essas pessoas que trabalham hoje com entregas vão precisar, sim, de um processo de atualização para estar no mundo do trabalho.
Tem uma coisa legal também no iOS sobre essas possibilidades, né, de cursos de atualização, que além dos cursos da grade do iOS, o iOS também faz projetos específicos com empresas, né? Então, o ano passado, por exemplo, a TOTVS fez um projeto de formação de cloud. E a gente pegou uma coisa, a gente queria meninas formadas em cloud, né, para poder dar uma diversificada. E aí o iOS chamou ex-alunas, né, convidou ex-alunas que tinham feito lá o curso de web para fazer esse trabalho específico para a gente. E assim como a TOTVS, várias empresas que têm uma necessidade específica, elas desafiam o iOS monta um projeto e aí chama a gente que está no, né, no mar aberto, mas também chama ex-aluno, e aí a gente consegue dando esses passos adicionais.
Muito legal. E não, eu ia perguntar a questão de como conciliar aí na formação tecnológica o bits e bytes, né, a parte técnica com o olhar humano ali, com as soft skills, a criatividade, o pensamento crítico, é um desafio dos alunos de tecnologia?
Sim, tanto que na nossa grade de formação, o nosso curso técnico, ele segue junto com a disciplina de soft skills. Porque hoje nós sabemos que muitas pessoas são empregadas por conta da questão comportamental, são empregadas por conta da questão técnica, mas acabam sendo desligadas por conta da questão comportamental. Então, no iOS, a gente tem também os cursos com a parte comportamental alinhada com os cursos de tecnologia. Por exemplo, nós temos aulas que falam sobre diversidade, que falam sobre consumo consciente, ESG, falam sobre o mercado de trabalho, entrevistas. Tem aulas até que a gente coloca teatro, principalmente porque muitas vezes as pessoas que trabalham com tecnologia acabam tendo um perfil um pouco mais tímido, um pouco mais quieto. Então é justamente para que a pessoa ela consiga se destacar na entrevista, falar em público, romper essa barreira, que aí a gente tem essas aulas comportamentais, que são aplicadas pelas pedagogas e pedagogos aqui do iOS.
Ah, muito legal. Tem o estigma, né, gente, dos nerds, os nerds tímidos da tecnologia.
Realmente tem, mas aqui a gente quebra um pouco dessa barreira, porque a galera tem que ir lá na frente falar, precisa romper essa barreira, então aqui a gente consegue superar isso.
E na formatura a gente vê grandes talentos ali no palco, viu, porque eles têm que apresentar o TCC, e aí os melhores TCCs a gente faz as apresentações regionais, né, então é uma graça ver como as pessoas se desenvolvem, a criatividade para montar o business plan ali, né, no TCC que eles entregam como conclusão de curso, é muito divertido, você vê que no próprio grupo, mesmo assunto tecnologia, as personalidades diferentes assumem papéis diferentes ali, como é na vida real, né? Bem interessante ver isso.
Muito legal. E Isabel, no começo você falou sobre como esse setor, né, tem muita oportunidade, emprego, aconselhando até sua filha a ficar mais próxima da tecnologia. E tem um parâmetro de como que o salário médio do profissional de TI é em comparação a outros cargos ou qualquer coisa aí que vocês possam nos dizer sobre o quão atrativo é esse setor? Isso é mesmo uma realidade?
É uma realidade, né? É um setor muito atrativo, porque você tem oportunidade de crescer muito rapidamente também e tem essa disputa no mercado, né? Mas salário de entrada é salário de entrada, né? O que tem é essa dinâmica muito de você evoluir muito rapidamente e chegar num lugar muito bom rapidamente. Quando a gente fala do pessoal do iOS, que a gente fala de alunos que vêm de uma situação de vulnerabilidade social, o primeiro emprego dessa pessoa já faz aumentar 50% da renda da família, né? Então, assim, super importante ali, uma pessoa que começou a estudar e já aumenta 50% na renda da família. Então, é um profissional que não só está sendo muito requerido na entrada, mas tem muita pista, né? Tem muita pista, tem muita empresa que cada vez mais as empresas precisam desse profissional. Então, você se dedicando, você consegue alcançar estágios bem interessantes de salário.
E só uma curiosidade, quanto tempo dura esse curso do iOS? A gente pode dizer que isso acontece depois de quanto tempo de estudo desse jovem?
O curso padrão do iOS são 6 meses. Claro que tem outros cursos também, mas é rápido. É questão rápido, de você, né, conseguir ali um primeiro emprego numa área de tecnologia ou numa grande empresa e já dar esse salto na sua vida.
E a dedicação é de que... Enfim, é todo dia, é toda semana? Qual a carga aí do curso?
São aulas de segunda a sexta-feira. E aí, os cursos, além de ter essa parte comportamental, os nossos cursos de administração, por exemplo, tem também a parte de português e matemática, que é um apoio quando o aluno for participar de um processo seletivo. Porque ele vai ter um raciocínio lógico e uma redação que dá também esse apoio. Mas é uma formação de um semestre com aulas todos os dias. E aí, a duração das aulas é de 3 horas e meia, 4 horas.
E os cursos são todos online ou são híbridos? Tem presencial também?
Isso. Nós temos nos 3 formatos, né? Nós temos cursos online, no formato híbrido e também cursos presenciais.
Legal. E falando, então, do futuro, quando a gente olha para esse futuro aí que, né, é bem incerto do que está por vir, O que que a gente pode esperar aí de novas habilidades que vão ser exigidas, de novas tecnologias, o que que é preciso estudar, o que que vocês estão enxergando aí?
Acho que se a gente for falar, né, do... Bom, em termos de soft skills, é o que a gente falou, né? A habilidade de você continuar sempre aprendendo, trabalhando em colaboração e a habilidade de adaptação, né? Como é que... Porque é isso que você falou. Se tudo vai mudar, o que que eu tenho que ter aqui na minha malinha, né? Para falar assim, eu vou conseguir acompanhar essas mudanças, né? Colaboração, porque a gente aprende muito com os outros, a gente nunca vai saber tudo, a curiosidade, né, e a capacidade e a motivação para aprender e a adaptação, né, para a gente se adaptar nesse cenário sempre em movimento. Quando a gente fala de tecnologia, se a gente for falar agora, assim, quais são as tecnologias que são mais difíceis, né, de você achar as pessoas, você vai muito para essa linha de inteligência artificial, né, que essa visão, a gente tem menos profissionais e cada vez mais, como quando o Rafa falou, inteligência artificial não é para a área de TI, é para todas as áreas têm como ganhar inteligência artificial. A gente tem aí os desafios, né, da evolução de segurança de dados, então cybersecurity também, os profissionais super, super demandados, mas na linha de cargos específicos, habilidades específicas que a gente ainda não tem em grande escala, né? E o próprio desenvolvimento web, que esse daí já virou o arroz e feijão, né? Então, assim, começa a trabalhar pelo desenvolvimento web, é tua porta de entrada para outros desenvolvimentos, em Java, outras linguagens as que vão ser, inclusive, criadas, né? Essa importância de você aprender a programar, aprender a lógica de programação é super importante na partida você aprender para você poder se adaptando às novas tecnologias e linguagens que vão surgir.
E tem uma outra área também que tem demandado bastante, que é a parte de cloud computing, né?
Exato. Eu até citei aqui, né, o programa que a TOTS fez de cloud, também é uma área em franco crescimento.
Olha, para quem está ouvindo aqui, já as dicas bem precisas do que estudar, o que que o mercado está procurando, onde tem posição e espaço de trabalho, que está difícil encontrar, né? A mão de obra já pronta, gente que estudou, que se dedicou. Então, que bom ver iniciativas assim. E fico imaginando, Isabel, o desafio que é de manter o processo de educação permanente mesmo, né? Porque daí a pessoa, às vezes, está dentro de uma área e, de repente, pode migrar para outra, dentro da própria estrutura mesmo, das próprias empresas, de quem já está trabalhando, né?
A gente tem um modelo na TOTVS que a gente lançou em 2020, que é uma universidade em rede. E aí, nessa universidade, os próprios TOTVERS produzem conteúdo. Então, o que você sabe, você vai lá, produz conteúdo, tem uma gamificação por trás, né? Então, os produtores de conteúdo são reconhecidos pela relevância do conteúdo, pela quantidade de pessoas que aprende seu conteúdo. E os alunos também são reconhecidos, inclusive com prêmios do iOS, com brindes do iOS, eles são reconhecidos conforme eles consomem o conteúdo. Então, eu acho que esse desafio está nesse lugar, das pessoas que sabem ensinarem, né? Então a gente fala quem aprende faz e quem faz compartilha, e de você ter essa curiosidade de ir atrás do seu colega, ir atrás do conteúdo que está lá na universidade. A gente tem muito conteúdo online hoje disponível, então estou falando da Universidade TOTVS, que é uma coisa interna, né? Mas quantas aí universidades corporativas abertas e plataformas de conhecimento estão abertas à disposição? Só para você ir lá e olhar. Então, eu acho que essa... Antigamente, né, bem antigamente, a pessoa tinha essa visão, né, de que a carreira, a empresa que fazia a carreira dela, né? Então, eu vou entrar aqui em X tempo, eu vou ser tal coisa, X tempo, eu vou ser tal coisa. E hoje não, você pode ser exatamente qualquer coisa, né? Desde que você se planeje, se dedique, estude e você define para onde vai a sua carreira, né? O conhecimento está aí e você define.
E como a gente tinha falado ali no começo, né? No momento em que as tecnologias mudam tão rápido, as pessoas precisam aprender rápido, a própria empresa ela acaba virando quase uma universidade, né? No sentido de que está todo mundo ali curioso, buscando novas habilidades, porque se todo mundo ficar com o que já sabe, a coisa não anda, não tem jeito, né?
Exatamente.
Nossa, aprendi muito aqui, hein, Fabi? E você?
Nossa, muito. E me surpreendi aí positivamente com o trabalho aí da TOTVS e do iOS. Muito legal, viu? Se a gente tivesse mais iniciativas como essa, o cenário ia estar bem diferente, não é não, Gabi?
É, não, é muito, muito bom saber que cresça, tenha cada vez mais apoiadores, pessoas entrando, estudando, para que a gente possa aproveitar, né, esse cenário de necessidade de mão de obra para, de fato, desenvolver o país, reduzir o índice de desemprego, gerar oportunidade e, enfim, ser mais protagonista numa área de ponta, que é o digital.
É isso aí. Rafael, aproveita o espaço para deixar qual que é o site aí do iOS para o pessoal que está ouvindo e se interessou. Deixa aí para a gente.
Bem, vamos lá. O site do iOS, né, é www.ios.org.br. E aí tem o nosso Instagram também. Nosso Instagram e o nosso Facebook, que é iOS Oficial. Pesquisando lá, sai um monte de notícia quentinha. A gente é bem ativo nas redes, então pode dar uma olhadinha lá, que sempre que sair um curso novo, vai estar disponível ali.
Bom, é isso. Você que está nos ouvindo, nos acompanhe então pelo Spotify e todas as outras plataformas de podcast.
É isso aí, foi muito bom. Obrigada, Isabel. Obrigada, Rafael. É muito inspirador ouvir vocês. E é isso. Que venham mais iniciativas como essas pelo país. Muito obrigada.
Obrigada, gente. Prazer participar aqui com vocês.
Valeu, pessoal. Obrigado. Foi um prazer participar também. Tchau, tchau.